Revista Novo Tempo.
Oi, que bom encontrar você por aqui. Começa agora o Revista Novo Tempo, um programa feito para levar informação, fé e esperança até você. Eu sou Patrícia Matter, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A partir de agora, vamos compartilhar histórias que mostram o amor de Deus em ação e renovam a nossa confiança em dias melhores. Não importa onde você está agora, em casa, no trabalho ou a caminho de algum lugar, a gente espera que a nossa companhia torne o seu sábado ainda mais especial. E a nossa conversa não termina quando o programa acaba. Durante a semana, você pode acompanhar as notícias, entrevistas e novidades da Rádio Novo Tempo pelas redes sociais. No Instagram, procure por @RadioNovoTempo. No YouTube, acesse o canal Novo Tempo Rádio e confira os nossos programas e conteúdos especiais. Você acompanha no programa de hoje.
Revista Novo Tempo.
Primeira Rádio Novo Tempo celebra 37 anos em Afonso Cláudio, no Espírito Santo. Adolescentes trocam férias por trabalho missionário em Minas Gerais. Campanha Quebrando o Silêncio orienta como identificar, prevenir e denunciar a violência contra a pessoa idosa. O Revista Novo Tempo começa agora. Prepara o coração, aumente o som e vem com a gente.
Revista Novo Tempo.
Uma história que começou em uma pequena cidade do Espírito Santo e ganhou o Brasil. Há 37 anos entrava no ar a primeira emissora da Rádio Novo Tempo no país. Débora Chaves conta como essa missão nasceu e por que ainda transforma vidas. Feliz sábado, Débora. Onde essa história começou?
Feliz sábado, Patrícia. Foi em Afonso Cláudio, no interior do Espírito Santo. A primeira emissora Novo Tempo foi inaugurada no dia 12 de agosto de 1989. A estrutura era pequena, mas os pioneiros sonhavam em levar uma mensagem de fé e esperança a muitas famílias. Antônio Salino, primeiro funcionário da emissora, recorda o que mais marcou aqueles primeiros anos.
Eu sinto feliz. Feliz, bem recebido. Sinto muito alegre, muito feliz, porque se eu fui o primeiro funcionário, quer dizer que eu fui o primeiro conhecedor da Novo Tempo.
Outro personagem fundamental nessa trajetória é o Dr. Reinaldo Seibler. Ele ajudou na compra da rádio, tornou-se o primeiro anjo da esperança e continua contribuindo com a missão. Reinaldo Seibler explica por que decidiu acreditar no projeto desde o começo.
E quando os fortes ter o conhecimento desse Deus maravilhoso, o que é salvar a todos nós.
A partir de Afonso Cláudio, a rádio começou a ampliar o alcance. Em 1995, a Novo Tempo realizou a primeira transmissão em rede nacional, diretamente de Vitória, capital do Espírito Santo. Ao longo dessas quase 4 décadas, a emissora passou a fazer parte da rotina de milhares de ouvintes. Ana Márcia acompanha essa trajetória há muitos anos e conta qual é a principal lembrança dessa longa companhia.
E Deus sempre ali usou os locutores, os louvores, para falar o meu coração na minha caminhada.
Essa história, porém, não ficou no passado. O desafio atual é preservar o legado dos pioneiros e usar novas formas de comunicação para alcançar as próximas gerações. Wellington Araújo, supervisor da Rádio Novo Tempo, Afonso Cláudio, explica como a emissora pretende cumprir essa missão.
O nosso maior desafio é honrar o legado dos nossos pioneiros, fundadores da Rádio Novo Tempo, e encontrar novas formas de levar esperança, a mensagem de esperança, aos corações sedentas.
A ouvinte Luana Boecker também faz parte dessa grande família. Ela conta o que a Rádio Novo Tempo representa em sua vida.
A Rádio Novo Tempo de Afonso Cláudio marcou os melhores momentos da minha história.
Hoje, a programação pode ser acompanhada pelo rádio, pelo aplicativo e pelas plataformas digitais. São 37 anos de música, informação, companhia, fé e esperança. Com informações de Afonso Cláudio, Espírito Santo, Débora Chaves para o Revista Novo Tempo.
Muito obrigada, Débora, por compartilhar com a gente esse momento tão especial. 20 adolescentes trocaram os últimos dias das férias por uma semana de trabalho missionário em Minas Gerais. Eles levaram acolhimento, oração e mensagens de esperança aos moradores. Quem traz os detalhes é a repórter Jaqueline Fará.
A Missão Team reuniu adolescentes de 3 igrejas em São José de Almeida, a 71 quilômetros de Belo Horizonte. Durante uma semana, o grupo distribuiu livros, visitou moradores e realizou cultos na praça e reuniões evangelísticas à noite. A coordenadora Shirley Souza conta como os adolescentes participaram das atividades.
Primeiro, eles assistem às aulas, os cursos preparatórios e depois nós os trazemos para vivenciar essa experiência na prática. E é por isso que nós estamos aqui em São José do Almeida com 35 adolescentes realizando a missão, não só na prática, mas também no coração. E nossa proposta é que com tudo isso que eles estão vivendo, pregando, entregando convites, tendo contato com as pessoas e levando esperança para a comunidade, que eles não se esqueçam e que eles também não parem por aqui, porque a nossa missão continua até a eternidade.
A experiência também ajudou os jovens a superar desafios pessoais. Maria Eduarda, de 15 anos, explica por que decidiu participar.
Agora, com a missão, fica muito mais presente na nossa vida o que é ser um missionário, o que é ir, o que é acolher o próximo e o que é ser mais parecido com Jesus para as outras pessoas, para elas conhecerem um pouquinho do amor dele. Então, a gente entende que a gente é exemplo mesmo. Porque a gente sempre fala sobre isso na igreja, mas é na missão onde a gente vê que realmente as nossas atitudes, o nosso jeito de portar, o nosso jeito de falar, que demonstra a que Deus nós servimos. Isso mostra que cada detalhe, cada coisa que a gente fala ou faz, demonstra quem nós somos. E isso impacta profundamente. E também dá vontade de fazer mais. Fazer mais por aquelas pessoas que são desesperadas pela palavra, mas que muitas vezes não a recebem. Então dá vontade de ser essa luz no mundo, em um mundo tão cheio de escuridão.
Uma experiência de fé que transformou as férias e a vida desses adolescentes. De Belo Horizonte, Minas Gerais, Jaqueline Fará para o Revista Novo Tempo.
Muito obrigada, Jaqueline. Um acidente com uma antena no interior do Rio Grande do Sul abriu caminho para uma história de recomeço. A modernização do sinal da TV Novo Tempo ajudou um jovem a retomar a fé. Os detalhes você acompanha agora com o William Vieira. Feliz sábado, William. Como essa história começou? Conta pra gente.
Um feliz sábado, Jackson. A antiga antena da TV Novo Tempo em São Marcos, na Serra Gaúcha, foi derrubada por um caminhão. Como não havia peças para o equipamento analógico, o seguro permitiu a instalação de aparelhos digitais e o sinal voltou à cidade. Mike Xavier, de 28 anos, havia perdido as duas avós e estava afastado da fé. Durante a recuperação de uma lesão no joelho, ele assistiu a uma mensagem do pastor Gilson Brito na TV Novo Tempo e decidiu recomeçar. Mike conta o que o batismo representou nessa nova fase.
O batismo, para mim, foi um momento espetacular, porque me reencontrei com Deus, deu uma nova vida e minha intenção é buscar sempre agradar a Deus de todo o meu coração.
A esposa dele, Karina Xavier, também destaca a importância da emissora.
Se não fosse a Novo Tempo, provavelmente a gente não estaria aqui, porque os nossos caminhos estavam indo para coisas diferentes, não estavam mais indo para Deus. Então a TV Novo Tempo foi o que resgatou a gente para Deus de novo.
Hoje, Mike produz vídeos motivacionais e compartilha mensagens de fé. De Porto Alegre, William Vieira, para a revista Novo Tempo.
Muito obrigada, William, por compartilhar com a gente esta história de transformação de vida. Quando se fala em violência contra a pessoa idosa, muita gente pensa apenas em agressão física. Mas o problema também pode aparecer em humilhações, ameaças, abandono e controle excessivo. Em muitos casos, o agressor é alguém da própria família. essa proximidade pode dificultar o reconhecimento da violência e a busca por ajuda. Para aprofundar essa discussão, a gente recebe agora a psicóloga Janice Freitas. Esta entrevista faz parte da série especial da Rádio Novo Tempo para o projeto Quebrando o Silêncio da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Janice, seja muito bem-vinda à Rádio Novo Tempo. Janice, algumas formas de violência são disfarçadas de preocupação ou proteção. Em que momento o cuidado com a pessoa idosa se transforma em controle?
Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com os ouvintes da Rádio Novo Tempo, principalmente para falarmos de um assunto tão relevante. É importante nós entendermos que a população mundial está envelhecendo. Dados da OMS indicam que até 2030, uma em cada 6 pessoas do planeta terá mais de 60 anos. Então, eu faço um convite ao ouvinte da Rádio Novo Tempo fazer o exercício contrário. Quando é que você sente que o cuidado vira controle? Provavelmente, você, ouvinte, vai me responder assim: quando eu me sinto invadido, quando eu sinto que a minha opinião não tem valor nenhum. Ou seja, quando você não tem autonomia, quando não se tem vínculo. O avanço da idade naturalmente vai provocar mudanças na maneira de reagir ao ambiente, vai exigir mais paciência, tanto de quem está envelhecendo, como de quem está cuidando desse idoso. Ou seja, é importante levar em consideração que infantilizar um idoso não é cuidado. Veja, os pais, como é que eles fazem com crianças? Eles estimulam as crianças a aprenderem para terem autonomia. Já com o idoso, é um exercício de estimular a autonomia para conservá-la e gerar novas conexões. Sendo assim, a palavra que norteia o limite entre o cuidado e o controle é o respeito. Respeito de proteger sem tirar autonomia, dentro das possibilidades e realidade deste idoso.
Agora, humilhações e ameaças repetidas podem não deixar marcas no corpo. Que impacto essa violência provoca na identidade e também na saúde emocional da pessoa idosa?
Nós não podemos deixar de lado que há diversos desafios e preocupações, principalmente em relação a como esses idosos serão tratados, né? Então, o que que isso indica? Tem um estudo de 2025 que ele foi realizado em 35 países. E o resultado foi que aproximadamente 1 em cada 4 idosos no mundo sofre algum tipo de abuso. E a maioria das taxas foram, infelizmente, aqui na América do Sul e na Ásia. O que que isso interfere na vida do idoso? Tudo. O impacto dessa violência, ela provoca no idoso a diminuição da sua autoestima. Ela pode causar transtornos emocionais como ansiedade, depressão, o declínio das capacidades mentais, ou seja, compromete a homeostase da saúde, ou seja, o equilíbrio entre saúde, segurança e dignidade do idoso. Por isso, é importante nós já termos planejamentos em relação ao envelhecimento.
Muitas vítimas dependem financeira ou emocionalmente do próprio agressor. Como essa dependência contribui para o silêncio, Janice?
Na maioria das vezes, o idoso, ele sabe ou ele desconfia que está sendo vítima patrimonial ou financeira por alguém que ele confiava. Mas então por que que ele continua nessa dependência, né? Eu lembro que eu ouvi uma vez um psicólogo muito famoso contando que ele foi levar o avô para tirar a aposentadoria e eles estavam na fila. Ele disse assim: vô, fica aqui, eu vou ali e já volto. E quando ele tomou uma distância, o avô disse assim: fulano, não me rouba não. E ele não estava roubando o avô, e esse avô tinha tanta liberdade que falou isso, né? Mas, infelizmente, alguns idosos ficam em silêncio por medo de represália, sentimento de culpa ou de fracasso, dependência emocional, isolamento social, porque Para quem que ele vai falar se ele vive isolado? E, infelizmente, a normalização da violência e da chantagem emocional.
Quando a vítima nega a violência ou defende o agressor, quem está por perto pode não saber como agir. Então, qual deve ser a primeira atitude de quem percebe essa situação?
A primeira atitude é importantíssimo observar o conjunto das mudanças. Essas mudanças de comportamento devem ser vistas como sinal de alerta. Lembra que eu falei? Ansiedade, alteração de comportamento, alteração no sono, a perda do bem-estar. Diante desses fatores, a primeira atitude de quem perceber é acolher o idoso, não julgá-lo e não pressioná-lo. Em vez de você dizer, você tem que denunciar, você tem que fazer alguma coisa, diga, você pode falar comigo. Você não precisa passar por isso sozinho. Traga um ambiente de acolhimento, de segurança. É importante também respeitar o tempo dessa pessoa e avaliar os riscos. E aí, buscar ou a rede de apoio desse idoso ou fazer a denúncia, como foi dito antes.
Quando a vítima nega a violência ou defende o agressor, quem está por perto pode não saber como agir. Então, qual deve ser a primeira atitude de quem percebe essa situação? Nós conversamos com a psicóloga Janice Freitas sobre as formas silenciosas de violência contra a pessoa idosa. Suspeitas ou casos de violência podem ser denunciados pelo Disque 100. Em uma situação de risco imediato, a Polícia Militar deve ser acionada pelo 190. Esta entrevista integra a série especial da Rádio Novo Tempo para o projeto Quebrando o Silêncio da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Janice, muito obrigada por sua participação e pelos esclarecimentos. A gente faz agora um rápido intervalo, não sai daí, a revista Novo Tempo volta já. E a gente continua com a revista Novo Tempo, obrigada por estar com a gente. Ainda temos muita informação, reflexão e esperança para compartilhar com você. E agora vamos atravessar fronteiras para conhecer iniciativas que têm feito a diferença em várias partes do planeta. São notícias que mostram uma igreja presente, servindo as pessoas e levando esperança a diferentes culturas. Acompanhe o Giro Internacional de Boas Notícias com Christian Vasconcelos.
Olá, eu sou Christian Vasconcelos e começa agora o nosso Giro de Notícias Internacionais da semana. Hoje vamos passar pela Argentina, Uruguai, Venezuela e Zimbábue, com histórias de saúde, solidariedade, fé e serviço ao próximo. Na Argentina, a comunidade de Libertador San Martín, na província Entre Rios, ganhou destaque em um dos principais portais de notícias do país, por uma característica especial: o estilo de vida saudável de seus moradores. O Infobae mostrou como hábitos como alimentação rica em produtos de origem vegetal, atividade física, descanso adequado e baixo consumo de álcool e tabaco fazem parte da rotina local. A cidade abriga a Universidade Adventista do Plata, o Sanatório Adventista do Plata e o Centro Adventista de Vida Saudável. As instituições trabalham com uma visão que integra saúde física, mental, social e espiritual. A reportagem chamou atenção especialmente para a prevenção, mostrando como hábitos adotados no dia a dia podem contribuir para uma vida mais saudável. No Uruguai, uma iniciativa simples tem reunido crianças em torno do crochê e da Bíblia. Na cidade de Salto, a menina Yanaína queria compartilhar a fé com amigas e colegas da escola. Para tornar os encontros mais interessantes, pediu ajuda da avó Cristina, que começou a ensinar crochê ao grupo. Agora as meninas se encontram semanalmente. Primeiro participam de uma reflexão e de um estudo bíblico infantil. Depois aprendem técnicas de crochê e produzem as próprias peças. A iniciativa já despertou o interesse de outras famílias. Uma mãe, inclusive, decidiu participar dos encontros ao lado da filha de 5 anos. Na Venezuela, a Igreja Adventista e a ADRA continuam prestando assistência às famílias atingidas pelos terremotos registrados no dia 24 de junho. Os tremores provocaram destruição em várias regiões, principalmente em La Guaira e Caracas. Carabobo e Falcon também registraram danos. O Hospital Adventista da Venezuela, em Barquisimeto, tornou-se um dos principais centros para receber, organizar e encaminhar as doações. 5 caminhões carregados com alimentos, água, roupas, medicamentos, fraldas e produtos de higiene já foram enviados para Caracas. Em outra frente, cerca de 1000 kits de higiene foram distribuídos pela ADRA em comunidades de La Guaira. Segundo os líderes locais, a assistência deve continuar enquanto houver famílias necessitando de apoio. E no Zimbábue, um atleta decidiu transformar a habilidade nas corridas em uma forma de ajudar a igreja. O maratonista Emmanuel Mandeia realizou uma corrida de longa distância para arrecadar recursos destinados à conclusão da Igreja Adventista de Istiia, em Beit Bridge. A construção começou em 2013, mas ainda não foi concluída. Durante o período de chuvas, os membros precisaram realizar os cultos em uma escola próxima. A campanha chamada Correndo com Propósito pretende arrecadar 12 mil dólares para as obras como telhado, janelas e piso. Segundo os organizadores, cerca de 2.500 dólares já haviam sido arrecadados. Além de novas promessas de doações, Mandeia, que já concluiu 2 vezes uma das principais ultramaratonas da África do Sul, afirma que decidiu usar o talento para correr como uma forma de servir. Da promoção da saúde na Argentina ao esporte usado para ajudar uma comunidade no Zimbábue. São histórias que mostram diferentes maneiras de colocar a fé em prática e servir ao próximo. Eu sou Christian Vasconcelos e esse foi o nosso Giro de Notícias Internacionais da semana, aqui no Revista Novo Tempo.
Muito obrigada, Christian. Que bom descobrir que em diferentes partes do mundo há pessoas que colocam a fé em prática e transformam realidades. E depois de viajarmos por tantos lugares, chegou a hora de fazer uma pausa e direcionar os nossos pensamentos para aquilo que realmente importa. Para nos conduzir neste momento de reflexão, a gente recebe o pastor Eduardo Batista, o nosso querido pastor Dudu. Pastor, qual é a mensagem que o Senhor trouxe para o nosso coração neste sábado?
Olá, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo. Muito obrigado por sua conexão aqui conosco. Pastor Dudu que está falando. Obrigado, Patrícia, Jackson. Estamos aqui neste assunto que é amplo, é muita coisa para tratarmos. É um leque gigantesco que se abre no livro de Daniel. E no capítulo 3, o que encontramos neste momento é uma questão muito importante que permeia toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, a questão relacionada à adoração. Isso mesmo, Nabucodonosor ordenando que adorem todos os povos a estátua que ele erigiu no campo de Dura, a besta do Apocalipse 13, como estabelecemos o paralelo no nosso último encontro, também exigindo adoração. Ameaça de morte em ambos os capítulos para quem não se submetesse. E você percebe, querido ouvinte, que tudo gira em torno da adoração. A Bíblia inteira gira em torno disto. E adoração, é claro, é mais do que um culto, é um estilo de vida. Adoração é uma homenagem que o ser vivo, a maior de todas as homenagens que um ser vivo é capaz de prestar ao seu Deus, uma vida em homenagem, é a vida de um adorador. E observe que nós fomos criados, queridos ouvintes, para adorarmos. Existe um trecho de um livro maravilhoso chamado Grande Conflito, que na página 436 é dito o seguinte: o dever de adorar a Deus se baseia no fato de que Ele é o Criador e que a Ele todos os outros seres devem a existência. Percebe, querido ouvinte? Fomos criados para adorar. E olha, isso é um privilégio, não é simplesmente um dever, é um privilégio sermos adoradores de Deus. E algumas coisas precisam ficar muito claras. A nossa adoração, ela precisa ser baseada na Bíblia. Não é o que eu quero, não é o que o pastor disse, não é o que o meu avô ensinou. É o que está na Bíblia. É o claro, assim diz o Senhor. É o que Deus deseja, não é o que o coração manda. A autoridade bíblica está acima da nossa vontade, particular, querido ouvinte. E uma coisa que precisa ficar clara é que nós não adoramos só quando é fácil. Quando tem fornalha de fogo ardente, continuamos fiéis adorando a Deus. O verdadeiro adorador, ele entra na presença de Deus não apenas com a vontade de receber alguma coisa, mas com a pretensão de doar. Eu vim aqui para entregar algo para Deus. Se ele me der alguma coisa neste ato de adoração, amém. Se não me der aquilo que eu vim buscar, uma cura, um emprego, um milagre, a graça dele me basta. Essa é a consciência do adorador. Às vezes vamos ao culto somente para querer receber alguma coisa. A grande pergunta neste momento é: o que você vai apresentar a Deus? Entregue o que você tem de melhor, o seu coração por inteiro. É a atitude de um adorador. Então, o adorador vive pautado pela palavra, é o assim diz o Senhor. Se a Bíblia diz azul é azul, verde é verde, branco é branco, não tenho eu autoridade de mudar o que está escrito na Bíblia. Nós adoramos mesmo diante de fornalha, diante de cova dos leões, não importa a circunstância. O adorador permanece fiel tal qual a bússola é ao polo. E olha, querido ouvinte, nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, não é de qualquer um. O adorador tem a consciência de que ele vive na presença do Eterno. Por isso, a sua adoração não é um ato apenas, já que ele vive na presença do Eterno, a sua adoração, ela é um estilo de vida. Você percebe que o Nabucodonosor colocou um aparelhamento faustoso, um ótimo canto. Você percebe que hoje em dia músicas instrumentais nos convidam a um coro angélico, a cantar com muita qualidade. E olha, coloca uma coisa na sua cabeça: à vista de Deus, estas coisas são como galhos da figueira infrutífera, que só mostram folhas pretensiosas. Cristo espera frutos, princípios de bondade, simpatia e amor. É claro que apreciamos um louvor muito bem prestado, mas aquele que presta este louvor está o fazendo da boca para fora ou é fruto de um coração verdadeiramente transformado? Estes são, queridos ouvintes, os princípios do céu. E quando se revelam na vida de seres humanos, podemos saber que Cristo, a esperança da glória, está formado em nós. E olha, para ser bem sincero, pode uma congregação ser a mais pobre da terra, sem música nem ostentação exterior, mas se ela possuir estes princípios, os membros poderão cantar, pois o gozo de Cristo está em sua alma, e esse canto podem eles oferecer como uma oblação a Deus. Está escrito em manuscritos na página 123. Que texto poderoso! Então, o que estamos vendo aqui em Daniel capítulo 3, nada mais é do que o ato de adoração. E aí vocês poderiam até argumentar, mas é inútil resistir. O rei tem muito poder, por que jogar fora uma oportunidade de subir no cargo? Afinal de contas, o ídolo nada é apenas um símbolo, uma homenagem política. Isso é somente uma vez, não é por muito tempo. Poderíamos racionalizar nesta direção, A mente moderna tende a raciocinar assim. Eu poderia fazer melhor vivendo do que morrendo. Vou morrer na fornalha de fogo ardente. É melhor eu estar vivo. Em último caso, eu peço perdão a Deus. Ele vai entender. Morte numa fornalha ardente é pedir demais da minha fé. Pois é, querido ouvinte. Os jovens, Sadraque, Mesaque e Abidenego, foram fiéis e não racionalizaram a fé. Só aceitaram, claro, assim diz o Senhor. E você? O que você tem feito para ser um verdadeiro adorador? Está racionalizando a fé ou segue um claro assim diz o Senhor? Deus te abençoe, que sua fé seja genuína, tal qual Sadraque, Mesaque e Abidenego. Não se encurvam nem diante da fornalha.
Muito obrigada, Pastor Dudu. Que essa reflexão continue em seu coração e que te ajude a viver a próxima semana com mais fé e confiança em Deus. E o nosso encontro de hoje vai chegando ao fim. Obrigada por abrir espaço na sua casa, sua rotina e no seu coração para o Revista Novo Tempo. Esta foi uma produção da Central Novo Tempo de Jornalismo. Na próxima semana estaremos juntos novamente, com novas histórias e muitos motivos para ter esperança. Eu sou Patrícia Mater e guarde esta verdade. A melhor notícia de todas é que Jesus em breve vai voltar. Que Deus abençoe você e sua família. Tenha um sábado de paz e uma excelente semana. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!
Você ouviu Revista Novo Tempo.